Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Todo mundo alegre, feliz? Amém? Alegre? Satisfeito? Né? Amém. Vamos reforçar, né, o convite, né, Cida? Né, Cida? O casamento da Nayane e do Felipe, que é dia 4, sábado que vem, às 16 horas. Então, no sábado que vem, nós não vamos ter reunião aqui. Nós não vamos ter reunião aqui. Sábado, nós não teremos reunião aqui. Teremos o casamento que vai ser celebrado às 16 horas, 4 horas da tarde. É a partir das 4 ou é às 4? 4. Está marcado para as 4, né? Então, tem que chegar lá um pouco mais cedo para começar às 4 horas. O que mais, Cida? Reforçar o convite, né? E... Hã? Já falou? O horário, né? O horário fica bem claro na questão do horário, que é 16 horas. E reforçar o convite. A igreja vai estar convidada. Então, reforçando aí o convite, o horário direitinho e tal. Sábado que vem, é sábado agora, dia 4. Se Deus quiser, nós estaremos por lá. Se Deus permitir, nós estaremos por lá. Amém? Eu não sei qual é o número desse casamento, mas se tem uma coisa que não tem faltado aqui é casamento. Né? Então o pessoal não pode reclamar, né, Toninho? Tem casamento para danar. Mais alguma coisa, não? Alguma novidade? Quem não pegou o convite individual, quem ainda não pegou, quiser pegar antes de ir para lá, né, Cida? Procura durante a semana, a partir de agora, pode procurar com a Cida ou com a Nayane, né? Pode procurar com eles, quem ainda não pegou o convite. Amém? Amém. Então vamos em frente, né, com a nossa luta. A reunião hoje de manhã não foi boa? Foi boa? A reunião foi boa de manhã. Que dia que foi ruim? É um dia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus 12, versículo 39. Bem rápido, Deus quiser. Hoje tem aquele mesmo cardápio de ontem, na jantinha? É o mesmo? Então tem um churrasco e mais o feijão tropeiro. Arroz, mandioca, feijão tropeiro e o churrasco. Então é completo, né? Amém. Mateus 12, 38. Poderia ler, por favor? Adriana está sumida, né? Hã? Viajando? Final de semana, né? Aliás, esse período. Então, vamos lá, 38. A Renata também estava viajando, chegou, né, Renata? Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo. Continua, Renata.
Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má.
Amém. Então, interessante. Parece que não tem nada a ver esse final, né? Ele estava falando sobre a rainha, vai falando lá sobre os ninivitas e etc. Aí, de repente, fala, quando o espírito sai, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Será que não? Então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então, ele diz, vou voltar para o lugar onde eu estava. Vou voltar para a casa onde eu estava e, achando a casa desocupada, entra na casa. Parece que não tem ligação uma coisa com a outra, ou tem? Hã? Parece que não tem, né? Vamos ler mais uma vez? A gente... Então, vamos lá.
Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal.
Pedindo sinal. Então, pessoal, os escribas, os fariseus, etc., queriam sinais. Ou seja... Queria ver, quero ver o que acontece. Quero ver o acontecimento. Então eles pediam sinais. Aí ele responde.
Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal.
Então, quem pede sinal... Toca para frente.
Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o Espírito...
Aí, ó, parece que muda completamente de... Né? Não parece? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, etc., e depois volta. Então, gente, o que que Deus, o que que Jesus estava aqui alertando as pessoas? Alertando. Ó, cuidado, cuidado, porque o sinal, às vezes a pessoa vê o sinal, acontece, vê o sinal. E todo mundo queria ver um sinal. Senhor, mostra-nos um sinal, quero ver o que, que o Senhor faz. E muitos viram Jesus expulsar demônios, muitos viram Jesus curar enfermos, né? Abrir olhos, os olhos de pessoas que eram cegas. Viu Jesus fazer muitos sinais. Mas uma geração má, dura de coração, não quis entender. Não quis entender. Não quis, não teve essa preocupação em entender, porque a gente se perde, nós nos perdemos, por falta de entendimento. Então, quando você vê a coisa, vê o negócio, naquele momento que você viu, você fica todo entusiasmado e tem, naquele momento, você tem fé. Você viu a coisa acontecer, você ficou impressionado, naquele momento você creu, naquele momento você viu, você creu no que você viu. E aí o Espírito que estava em você sai. Se tinha algum Espírito em você, sai. Nessa hora você louva, nessa hora você chora, nessa hora você promete muita coisa e etc. Nessa hora você se posta diante de Deus e etc. Faz a sua oração, porque você viu. Bom, mas passou aquele momento, passou aquele instante, você não viu mais. A sua casa está aberta, tá? Ela está aberta. A sua casa não foi ocupada. Minhas palavras são espírito e são vida. O que nos defende é o entendimento. O que nos protege é o entendimento. Amém? O que faz com que você feche as portas para o pecado é o entendimento. O meu povo se perde por falta de entendimento. Então, quando a pessoa viu o sinal, ela ficou empolgada, ficou entusiasmada, etc. Tal. Passou aquele momento, a casa fica desprotegida. É? Então, ele falou aqui, ó, não vai ser dado a essa geração mais sinal, outro sinal. Para que mais sinal do que a ressurreição de Cristo? Para que mais sinal? E aquela pessoa que procurar entender a ressurreição de Cristo, ela se protege, ela não precisa ver mais nada. Ela não precisa ver nenhum sinal para crer. Se ela entender a ressurreição de Cristo, abre um horizonte enorme no entendimento da pessoa e a mente dela fica guardada, fica protegida contra qualquer doutrina. Nós não falamos hoje de manhã aqui que o grande problema da gente é que uma hora a gente crê numa coisa, outra hora a gente crê noutra coisa, uma hora a gente entende de um jeito, outra hora entende de outro jeito. Essa vacilação, essa insegurança. Aí Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. E Josué fala lá também, você segue o Deus que você quiser, eu já decidi, eu e minha casa, seguiremos, eu sei o Deus que eu sigo. Isso é segurança, isso é entendimento. Agora aquela pessoa que vacila, qualquer doutrina, qualquer vento de doutrina, mexe com a cabeça da pessoa. Uma hora ela está entendendo uma coisa, outra hora está entendendo outra. Uma hora eu penso assim, eu penso assado, não tem a segurança, não tem a firmeza. Não sabe onde crer. Jesus também fala, aqueles que ouvem estas minhas palavras e praticam. Por que que você pratica as palavras? Porque você está convencido que aquilo é verdade. Aquele que ouve estas minhas palavras e põe em prática é semelhante ao homem prudente que cavou profunda vala até encontrar a pedra. O que esse cavou profunda vala? O que significa isso? Procurou entender. Procurou saber. Agora, se você não tem essa preocupação, e fica aí, feito besta, assim, querendo ver sinal. Pode dar o sinal que for para você, vai resolver só na hora. É como se fosse uma cibalena, né? Um analgésico aí que você toma, vai resolver na hora. Aí amanhã você quer mais sinal. Já passou, não, aquele sinal já foi embora. Aí, o Espírito que saiu de você na hora que você creu, quando você viu o sinal, o Espírito saiu, andou por lugares áridos, ou seja, quis entrar num lugar, não deixaram, quis entrar no outro lugar, não deixaram, e etc. E aquele Espírito falou, ó, sabe de uma coisa? Eu vou voltar lá no Humbertinho, porque né, ele não entende mesmo. Vou voltar lá. Eu tenho certeza que chego lá. Vou entrar com facilidade. E entra. Né? É só ele chegar lá, tomar um banho, ou então pentear o cabelo de outro jeito, passar o cabelo de um lado para o outro, e chegar lá falando que é amigo, e chegar lá falando que ama a gente, e entra. Amém, gente? Falta de entendimento. O povo se perde por falta de entendimento. Agora, não entende por que não entende? Hã? Não quer entender, mano. Então, Deus falou, coração duro, né? Pessoas que ouve, mas entra por um buraco e sai pelo outro e não procura entender. E não procura entender. Amém? Tem um versículo que eu gosto dele demais, é Provérbios capítulo 4, se não me engano, versículo 11 e 12, que diz assim, pelas carreiras direitas te fiz andar. Provérbios 4, 11 e 12? Hã? Pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Pelas carreiras direitas eu te fiz andar. Como que Deus me fez andar pelas carreiras direitas? Foi respondendo para mim, todas as minhas dúvidas, todas as minhas questões. Porque cada vez que eu pergunto para Deus uma coisa e Ele me responde, é uma coisa a mais que eu aprendi. Pelas carreiras direitas eu te fiz andar. Por elas andando, não embaraçarão teus passos. Que dia que eu vou botar o meu pé num lugar? Que dia que eu vou pôr o meu pé num lugar onde Deus já me tirou dali? Eu vou botar amarrar a minha égua num palco que eu sei que não convém. Amém, gente? Pelas carreiras direitas te fiz andar, e por elas andando. Então, cabe a nós querer entender a coisa. Interessante que a fé não vem pelo que você vê, e sim pelo que você ouve. Ouve. Então, é isso que Jesus falou. Ouviu de mau grado. Tem um outro lugar na Escritura que fala... Esse povo ouviu, eu não vou ficar perdendo tempo com ele, não. O povo ouviu, mas ouviu de mau grado, ouviu sem querer entender. Mas como que nós vamos poder fazer alguma coisa pela pessoa que não quer entender? É a mesma coisa de você querer fazer um aluno tirar nota boa na prova, sendo que ele passou a semana toda assistindo às aulas e não querendo entender a matéria. Não querendo entender a matéria. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Ele falou, olha, o povo de Nínive, se converteu com a pregação de Jonas. Por que que o povo de Nínive se converteu com a pregação de Jonas? Porque entendeu. Porque você se converte quando você entende. Então fala para você assim, olha, não compra fiado. Aí você para de comprar fiado, é porque você entendeu que não é bom. Aí ele diz aqui, o povo de Nínive, quando... No juízo, quando na hora do juízo, na hora do julgamento, vai dar ponto para o povo de Nínive e chama cartão vermelho para nós. O povo de Nínive recebe, converteu, mudou com a pregação de Jonas. Se Jonas falou para eles, olha, faz assim. Eles fizeram do jeito que Jonas mandou. Eles fizeram do jeito que Jonas mandou. Isso aqui é isso que ele está falando. Amém? A rainha, lá não sei de onde, vem para ouvir Salomão. Por que que ela veio para ouvir Salomão? Ela escutou alguma coisa que Salomão estava falando, ficou sabendo das pregações de Salomão e, como ela era rainha, normalmente para ser rainha tem que ter alguma coisa, e aí ela procurou entender o que Salomão estava falando. E gostou, e achou bom, e achou que tinha sentido. E veio para ouvir Salomão. Eu quero ir lá, quero ouvir esse homem pessoalmente, quero conversar com esse homem pessoalmente. Vocês concordam? Que nós, parece que nós ainda não temos, não acordamos para a necessidade de entender a pregação de Jesus Cristo. Vocês concordam, gente? O que que é a pregação de Jesus Cristo? O Evangelho? O que que é o Evangelho? É doutrina? O que que é doutrina? É tal conjunto de princípios. Se você for querer entender, você vai achar resposta para tudo. Agora, se você vem para ver um sinal, eu quero ver um sinal. Eu não quero entender nada. Eu só quero ver um sinal. O sinal não vai resolver nada para você. O sinal pode tirar o inimigo de você naquela hora. Mas vai deixar a sua casa vazia. Você é uma pessoa vazia, vazia, cabeça oca. Qualquer conversa muda de direção, qualquer conversa vacila, não tem aquela firmeza. Aquela firmeza que Jesus tinha, né, quando Pedro fala uma coisa para ele fala, sai de mim, Satanás, você não entende. Você pensa nas coisas dos homens, Satanás. Né? E aí o outro vem e fala uma coisa e ele, né? A mãe dele chega lá e manda chamar ele lá dentro e ele responde, olha, minha mãe e meus irmãos são esses aqui. Ele entendeu que era outra coisa na vida dele. Ramiro, se a pessoa não tiver entendimento, Ramiro. Vocês concordam? Amém, gente? E uma coisa, tudo que o diabo quer é exatamente enrolar o povo, a humanidade, no sentido de que a humanidade se perca. Nas televisões, nos rádios, nas figuras, nos outdoors, nas coisas, e vai passando coisa e vai ficando aqui, uma doutrina daqui, outra dali. E não entende o Evangelho. E não consegue entender o Evangelho. Você concorda? Quanto tempo, Fernando, você gasta por semana meditando no Evangelho, querendo entender o Evangelho? Pois é. O Fernando acha que, nada. Que não tem nada. Ele não investe nada. Ele não investe nenhuma parte do seu tempo. Ele não perde tempo com o Evangelho. Ele acha que estudar o Evangelho, meditar no Evangelho, é perder tempo. O Fernando acha. Porque Jesus disse assim, que o Evangelho é semelhante a um homem que achou uma pérola lá, preciosa, e foi, vendeu tudo e comprou a pérola. Tá? Então, quer dizer, se eu não entender que é importante, se eu não entender que tem valor, eu não vou investir. Claro, gente, se é um conhecimento... eu conheço muitas pessoas cultas, entendidas, que ignoram totalmente, falam, não, isso aqui é perder tempo. O meu tio, eu tenho um tio que é padre, cônego, né? Era braço direito aqui do arcebispo aqui, e o meu tio, eu tinha uma impressão de que eu pudesse aprender com ele. E ele falou para mim, que ler a Bíblia era perder tempo, o próprio padre. Eu fiquei decepcionado. Ler as Escrituras é perder tempo. Jesus Cristo, uma pessoa que dividiu o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Que hoje nós estamos em 29 de maio de 2016, depois de Cristo. Isso significa que essa pessoa, Cristo, ele abalou o mundo. A filosofia cristã abalou o mundo. Sem contar os sinais que Jesus fez. E o maior sinal, ele falou, olha, eu não preciso mostrar sinal para ninguém, não. O sinal que eu vou dar para vocês é o sinal da ressurreição. A ciência não achou o corpo de Cristo. Não é à toa que o mundo foi dividido em antes e depois de Cristo. Não. Amém? Não é à toa que hoje tem milhares de segmentos religiosos no mundo, todos eles fundamentados na doutrina de Cristo. Milhões de livros escritos, em cima da doutrina de Cristo. Nunca mudou nada. Dois mil anos atrás, ele disse, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Vale até hoje. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comer, pelo que vestir. 2000 anos atrás. Está valendo até hoje. Amém? Dá a quem te pedir. Não resistas o mal. Está valendo até hoje. Pois nós estamos vendo a segurança alertar as pessoas para não resistir os assaltos. Alertando as pessoas para, se for necessário, dar tudo aquilo que pedia você, que é muito melhor do que você perder a sua vida. 2000 anos atrás, Jesus já estava falando isso. Amém? É isso que protege o seu coração. É isso que guarda a sua casa contra os espíritos. Contra as ideias, porque o espírito é ideia. Minhas palavras são espírito. Uma ideia errada que vem é um espírito. Um pensamento errado é um espírito. Amém? É isso que é espírito. Então, o que guarda a minha vida é o meu entendimento. Amém? É separar o bem do mal. Separar o bem do mal. Separar o que é bênção, o que é maldição. Separar o que é certo, o que é errado. O que deve, o que não deve fazer. O homem precisa saber onde é que ele põe o pé. E não ser levado como boi para o matador, como está escrito. Ser levado como boi para o matador. Por que o boi vai para o matador? Com toda aquela força que ele tem. Vai lá, um caboclinho de 1,50 m, dirigindo um caminhão, uma carreta, leva 40, 50 bois para o matadouro. E os bois com aquela força toda, não faz nada. Amém? Não seja como o cavalo e a mula, que não tem entendimento. Então, o que nos protege? O que nos protege é isso. Agora, nós passamos aqui. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aquela luta, né? Aquela luta, aquela peleja, tal e etc. Todo mundo querendo um sinal. Querendo um sinal. Né? A gente, às vezes, reúne aqui de tarde. E quando tem alguém para ter uma visão, todo mundo fica animado. Mas quando não tem ninguém para ter visão, você olha, não tem nem some todo mundo. Né? Por quê? Porque a gente está viciado viciado no sinal. Quando muito mais importante é o entendimento. Questiona. Deus propôs isso, né? Vem, vinde e arrazoemos. Vamos conversar, vamos discutir, vamos falar sobre as coisas. Se você tiver razão, você leva. Amém, gente? É um risco muito grande. É menosprezar, subestimar a força do inimigo, porque o inimigo vem para cima da gente com entendimento. Ele vem para cima da gente com sinais. E o que está levando o mundo à perdição? Né? Em 1960, mais ou menos, na década de 60, surgiu, se eu tiver enganado, alguém me corrija, mas eu acho que foi na década de 60 que surgiu aquela filosofia que foi, ela já existia há algum tempo, mas ela pegou força, foi na década de 60 que surgiu aquele movimento hippie, né, que os jovens, aí veio depois a jovem guarda, cabelo comprido, homem com cabelo comprido, as mulheres de mini saia, aquela coisa toda, tal. É, aquela liberdade pregada por Freud, de que o homem, segundo ele, toda a infelicidade da pessoa seria por causa da proibição, a falta de liberdade, que cada pessoa tem que ser livre para fazer o que ela quiser. Então, tirou aí um pouco da autoridade dos pais, e os jovens começaram a andar pela rua com aquelas roupas extravagantes, aquelas bolsas esquisitas, aí na rua, pegando carona. Eu queria ver pegar carona, era hoje. Queria ver uma jovem aí hoje pegando carona aí, para ela não ver se ela não ia arrumar uns 30 e pouco para cima dela aí, né? Igual uma arrumou aí esse dia. Mas nasceu lá. Aí, através dessa libertinagem, o que que veio e entrou no mundo com força? A droga. Nós não tínhamos essa coisa tão violenta como nós temos hoje, que é a droga. O uso da droga era muito restrito. Aí, quando começou a meninada andar para a rua, e sem obediência aos pais, sem nada, começou aí, então, abriu o espaço para duas coisas que hoje é a desgraça do mundo, que foi a prostituição e a droga. Pega a história e volta um pouquinho, vocês vão ver isso que eu estou falando. Vocês vão ver isso que eu estou falando. Nós saíamos com o caminhão para fazer patrulha na cidade, para evitar que os soldados frequentassem os ambientes de prostituição. Em Goiânia tinha uma rua lá em Campinas, aliás, era duas ruas, tem a A e a B, tinha a A e a B, né? A B era lá, tem uma rua lá na B, quem lembra da B? E tinha lá uma outra lá que era a melhor, né? E a gente ficava andando na cidade, andando na cidade com a patrulha. O soldado era proibido, o soldado, frequentar aquele ambiente. Era um ambiente, isso em 1960 e tanto, aí, quase 70. De lá para cá, evoluiu de tal forma a droga e a prostituição e a coisa, etc., que as ruas, essas ruas lá, tiveram que fechar. Quem ficasse lá fazendo sala, ficava até hoje, não ia arrumar um freguês. Por quê? Porque, né, a lei da oferta e da procura. Não tem mais sentido um lugar desse tipo. Hoje, generalizou tudo. Agora, isso trouxe benefício. Agora, nasceu na cabeça de uma pessoa. Lá, um cidadão que trouxe um pensamento para o mundo e o mundo aceitou. Hoje, a filosofia, a psicologia trabalha quase toda em cima dos pensamentos de Freud. Tudo. Liberdade. Deixa o filho fazer o que ele quer, né? E cada dia mais isso está sendo reforçado. Deixa cada um andar, fazer do jeito que ele quer. Tudo bem. Eu acho que a liberdade é fundamental, é interessante. Mas desde que você entenda. Então, não é proibir, é conscientizar. É abrir os olhos. E eu acho que é isso que a igreja, principalmente nós precisávamos investir mais um pouco no conhecimento de uma pessoa que é tida e havida como o maior homem que já pisou essa terra, que foi Jesus Cristo. Ele falou: antes de mim e nem depois de mim, amém? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E as doutrinas de Cristo, elas são provadas. Prova que funciona, prova que dá certo. Então, por que que eu estou convencido do que eu faço? Com certeza, é porque eu tenho prova suficiente para fazer isso. Agora, se você não tem, meu irmão, se você ainda não tem, e é por isso que vacila. É por isso que vacila, porque você não tem ainda. Ainda você faz opção por outras doutrinas, outras filosofias, outros pensamentos, outras cabeças, outras ideias. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em outro lugar? Aí vem hoje, por exemplo, né? Como aconteceu esses dias aí. O caboclo vê a vela movimentar. Vê quanta coisa, né? Quanta coisa ele poderia entender. Aí vê, por causa de, certamente, passando um problema de saúde, foi levado a isso, a fazer esse tipo de coisa. Aquele, um outro, pessoa inteligente também aí, culta, que faz parte da nossa cultura, Carlos Pereira, ele Também teve uma época aí, passou uma época difícil, depressivo, de outras coisas, mas acabou parando porque normalmente nessa hora a pessoa, ela precisa, né? Como é que vai fazer? Foi, nós falamos hoje de manhã a questão do chifre. Do chifre queimado, né? Nós falamos hoje, você está precisando, o que botar na mesa, oferecer para você, você vai ficar, vai fazer. E o Vereda, ele estava com um processo depressivo muito forte, etc. E foi parar numa dessa doutrina espírita. Mas não resolveu o problema dele? Resolveu. O que a gente não sabe é o que vai acontecer depois. É a hora que o inimigo volta. A hora que o inimigo andar por lugares, tal, etc. Por quê? Porque só o que ele teve ali não é suficiente para resistir o mal. Só aquele sinal, só aquelas coisas que ele viu, não é suficiente para resistir o mal. Eu vi pessoalmente as pessoas como possuída por espíritos fazer coisa impressionante. Eu vi pessoa possuída por espírito fazer coisas. Agora, se eu tivesse ficado só com aqueles sinais que eu vi, se eu tivesse ficado só com aquilo, então hoje eu não preciso ver mais sinal. Eu estou convencido de que isso é errado, isso é certo. Eu vou ficar com aquilo que eu estou entendendo. Amém? Eu vi com meus próprios olhos. Romanos capítulo 4, lê, por favor. Versículo 1, a partir do versículo 1.
Que diremos, pois, ter alcançado a Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura?
O que é o sinal? O sinal é o quê? É uma obra. O sinal é uma obra. Certo? Por exemplo, não tem orar em línguas. Não é assim? Se a pessoa fizer uma oração sem falar nada, só no pensamento, tem uma importância. Se ele ouvir o outro orar em línguas, tem uma outra importância. Qual que você dá mais valor? Naquela que você fez sem ver nada, sem escutar nada, ou naquela que você viu e orou e ouviu? Então, aquela que você ouviu, não, eu orei e ouvi. Eu escutei um negócio. Então, tem um valor maior para você, porque você ouviu. Né? E sabe o que a Bíblia fala? Que a oração em língua é sinal A oração em línguas é sinal para quem? Hã? Os incrédulos. Para quem crê, realmente crê, não é sinal para ele, não. Ele não precisa. É, daqui um pouco eu vou mostrar. Vamos lá. Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 1, está lendo aí?
Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça.
Então, nós somos justificados pela fé. É a fé que me protege. É a fé que permite o espírito da palavra que eu acreditei. Aquela palavra que eu acreditei tem um espírito nela. Minhas palavras são espírito. É? Então, quando eu creio na palavra, aquela palavra passa a fazer parte da minha vida espiritual. Eu crio, né? Paulo fala assim, guardei, Paulo não sei quem fala, guardei a tua palavra. Amém? Então, quando que essa palavra foi guardada? O dia que eu acreditei nela, o dia que eu falei, tu tem razão, Senhor. É verdade. O Senhor tem razão. E quando você não crê, a palavra não vai para dentro de você. Se ela não vai para dentro de você, você não tem aquela proteção. Por isso que muitas vezes nós somos desprotegidos, aí levados, problemas e mais problemas, etc. Porque não tem uma palavra. Lembra quando Jesus foi levado pelos espíritos para ser tentado? Qual foi a defesa que Jesus usou? Mais alto. Aonde que estava a palavra? Ele chamou, vai lá, chama, pega a Bíblia. Tinha Bíblia naquele tempo? Não tinha. Aonde estavam as escrituras? Estava lá na sinagoga. Ali naquele tempo não tinha papel na mão, não. Aonde que estava a palavra? E o diabo tentou ele diversas formas. O diabo mostrou para ele muita coisa. Mostrou para ele sinal. Deu sinal para ele. Deus mostrou para ele. E ele ficou com a palavra. A fé dele. Ele tinha fé na palavra. Ele não precisava. Você já pensou? Se o diabo mostra para nós e nós não temos nenhuma segurança, nós vamos ficar com ele, com o que ele mostra. Com o que ele mostrar. Amém, gente? É o meu jeito de falar. Eu não estou bravo. Nem estou chamando a atenção de ninguém, não. É o meu jeitão de falar. Amém? Mas vocês concordam comigo. Vocês estão concordando comigo. E o ideal seria que cada reunião você guardasse uma palavra. São mais de 50 reuniões que nós já fizemos aqui, mais de 50. E se você guardasse, cada reunião você guardasse uma palavra, você teria hoje mais de 50 palavras guardadas no seu coração te protegendo. Guardei a tua palavra no meu coração. Quando o diabo pressionou, quando os espíritos pressionaram Jesus, ele não teve dúvida. Ele tinha uma palavra. Lembra lá em Gênesis, capítulo lá não sei quanto, 2 ou 3, a espada foi colocada para guardar o caminho da árvore da vida. Que espada é aquela? Ó, não é a palavra que está escrita, não, é a palavra que está no seu coração. Guardando o caminho da árvore da vida. O caminho é Deus. Você não, ninguém vai chegar até Deus de qualquer jeito, não. Ninguém vai pôr os pés em Deus de qualquer jeito, não. Amém, gente? Que coisa tremenda. Procure entender. Mas para entender, você precisa meditar. Para meditar, você precisa, pelo menos, parar. Né? E assim por diante. Investir um pouco mais. Senão, nós vamos ser obrigados a aguentar a sua cara ruim todas as reuniões, até morrer. Até morrer. Vê, Renata.
Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada.
Amém. O que significa isso? Vocês não entenderam nada, né? Eu também não vou explicar versículo por versículo aqui, porque não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Eu vou explicar só o versículo 11. Só o versículo 11. Recebeu o sinal da circuncisão. Quando era incircunciso. O que que era o sinal da circuncisão? Era o seguinte: todo o povo de Deus era circuncidado. Abraão não era circuncidado quando foi considerado povo de Deus. Amém? Presta atenção. O que que era o sinal da circuncisão? Todo o povo de Deus era circuncidado. Era o sinal que tinha para, como se fosse uma identidade, né? Abraão não era circuncidado e foi considerado povo de Deus antes da circuncisão. Depois é que ele foi circuncidado. Por que que Abraão foi considerado antes da circuncisão? Porque ele creu. Porque a circuncisão passou a ser um sinal. Entendeu? Então você, para provar que você cria, você mostrava o sinal. Para provar que você era povo de Deus, você mostrava o sinal. Abraão não tinha sinal nenhum. Como é que ele ia provar? Ele não era circuncidado. Ele mostrou, provou com a fé. Então Deus falou para ele: sai do meio da sua parentela. Ele pegou e saiu. Ele saiu. Lá na frente é que ele foi circuncidar. Mas ele já saiu. Amém? Então, se nós crermos antes de qualquer sinal, se você crê antes de qualquer sinal, você é justificado naquele momento, você é considerado filho de Deus naquele momento, naquela hora. Lá na frente, depois de andar, você vai ver muitos sinais. Você vai ver muitos sinais. Mas quando você vê os sinais lá na frente, você já é povo de Deus há muito tempo. Porque você foi o dia que eu acreditei pela primeira vez nas Escrituras, o dia que eu li as Escrituras e comecei o primeiro versículo, a primeira palavra que eu li e acreditei, eu fui considerado naquele momento filho de Deus. E depois daquilo, Ramiro, eu aprendi muito, eu vi muita coisa, eu vi muitos sinais. Mas o maior sinal foi da minha fé. O sinal que Deus considerou foi o sinal da minha fé. Amém? E eu não posso desfazer dessa minha fé. Por mais que não haja mais sinal, eu não estou preocupado com o sinal, eu estou preocupado com a minha fé. O que é apostasia? É quando o povo perde a fé e fica esperando. É quando o relâmpago sair do horizonte e sair do ocidente e ir para o oriente, e quando acontecer isso, e está fazendo milagre ali, está fazendo milagre aqui, e está acontecendo isso, acontecendo aquilo, e você já negou a sua fé. Você negou a sua fé. Aquela fé que você, a primeira, porque a fé não vem pelo olho, e sim pelo ouvir. Aquela primeira palavra que você ouviu, que chamou a sua atenção. Você lembra da primeira que você ouviu, que chamou a sua atenção? Aonde foi? Na casa do Jonas ali, eu lembro até hoje. O Jonas me chamou e falou, Josias, ó, falou para mim, ó, conversa com o Josias ali, estava passando um problema, não sei o que, tá. Eu fui lá, conversei com o Josias, ele ouviu e creu, está aqui até hoje. O dia que ele ficar dependendo de sinais, o que vai acontecer com o Josias? Pronto. Você lembra, Ramiro, a primeira vez que você ouviu? Eu lembro. Eu lembro o dia que a pessoa falou para mim assim, ó, um dia uma pessoa falou para mim, compra uma Bíblia, você vai precisar, e lê. Compra uma Bíblia e leia, você vai precisar. Eu lembro, não sei exatamente o dia, mas eu tá aqui na minha mente, lá, a pessoa me falando isso. O que eu fiz? Por que eu comprei a Bíblia? Amém? Então, ele falou. A minha fé veio pelo ouvir. E para provar que eu acreditei, eu fui lá, comprei a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. Então, se eu falar para você, Fernando, e você acreditar em mim, você vai fazer. Se eu falar e você não acreditar, então nós somos enviados de Deus. Nós, você, eu, nós Somos enviados de Deus para este fim. Vai e fala. A minha palavra está na sua boca, no seu coração. E aí você às vezes não fala porque você não acredita. Nem você acredita no que você fala. Nem você acredita que tem valor, que é importante. Aí Paulo fala, eu criei, por isso eu falei. E sem essa fé, Abraão não sairia para lugar nenhum. Ele saiu primeiro para depois ser circuncidado. Ele saiu primeiro para fazer aquilo que Deus tinha falado com ele. Eu não sei como é que ele ouviu isso, como que veio para ele, se foi em sonho, se foi visão, de que forma que foi. O certo é que ele ouviu. E não tinha nenhum sinal para poder segurar. Mas foi. E fez. E fez. Amém, gente? E é nessa fé que você precisa segurar. Aí, ó, muitas vezes vai ser balançado de um lado para o outro, de um lado para o outro, etc. Mas aquele que crê, Jesus disse que permanece até o fim. Aquele que crê, mesmo que ele morra, ele viverá. É coisa de doido. Amém? É coisa de doido. Aquele que crê é como um monte de Sião. É como um monte de Sião que não se abala. Vem coisa para cima dele. Vem coisa para cima dele. E ele não se abala. É? É como a árvore plantada lá à beira do riacho. Não é aquelas plantinhas lá de cima do cerrado que o cavalo chega, vai coçar na árvore, derruba a árvore. O cavalo chega lá, vai querer coçar em cima daquelas árvorezinhas de cerrado. Não. O que crê, o Filho de Deus, o crente do meu entendimento, é como a árvore plantada lá à beira do riacho. Tem coisa para cima dele e não move, ele não move nem para um lado, nem para o outro. Amém, gente? Não tem essa frescura aquela coisa assim. Amém? Deus falou com você? Mesmo? Não deve ter sido Deus, não. Porque gritando desse jeito, não deve ter sido Deus, não. Amém? Guarda a sua fé, meu irmão. Guarda a sua fé. Lembra onde foi que você caiu. Lembra onde foi que você perdeu a sua fé. Você guardava aquela fé. Um dia, você ouviu uma palavra e creu. E aquela fé foi que trouxe você até aqui. Amém? Renova. Fala para Deus, né? Quantas coisas Deus tem acrescentado à sua fé. Quanto entendimento Deus tem acrescentado, dado a você, para que você continue sempre sendo esse monte de Sião, ou essa árvore plantada lá à beira do riacho. Amém? Não foi assim que todos os homens de Deus passaram por severas provações. Todo que crê, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Porque o que está sendo Nós estamos sendo chamados para o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo chamados para uma coisa que é só mesmo para os eleitos, os escolhidos. Amém? E aí tem aquela música que a gente fala assim, né? Você tem valor, irmão, né? Sua fé é importante, você tem valor, né? Eu acho, você tem valor. Você pensa que você não vale nada? Vale. Você tem valor. O chamado de Deus para você é muito grande, é muito importante. Você tem valor. Valoriza, quero que valorize o que você tem. Amém? Amém, irmão? Então, o Fernando, agora, a partir de hoje, ele vai pensar mais um pouco, ele vai parar de irresponsabilidade, ele vai parar. Ele vai pensar mais um pouco, ele vai falar, meu Deus, eu estou perdendo o meu tempo, eu estou gastando a minha vida e eu estou passando, o tempo vai passando e de repente eu não edifiquei para mim nada no céu. Eu não edifiquei para mim nada no céu. O tempo passou. Edifica para você um tesouro no céu. Edifica para você um tesouro no céu. Eu digo para vocês com sã consciência, eu tenho um tesouro no céu. E eu acho que ainda vou dar uma reforçada nele. Amém? Concordo? Amém. Animou ou desanimou? Animou? Mesmo? Ou desanimou? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Um minuto. Alguém gostaria de ter alguma coisa? Para ajudar? Ou para destruir? Erickson? Amém? Firme. Graças a Deus, né? Uma coisa, Ramiro? Dá o microfone aí para o Ramiro. Joãozinho Pedrinho? Alguma coisa aí, não?
Amém. Foi muito, muito bom, reunião muito boa, muito esclarecedora. Quando o senhor leu aquela primeira parte, disse assim, que não tinha nada a ver um texto com o outro, falando dos sinais, né? E falando da fé, da ressurreição de Cristo. Então, hoje, ficou bem marcada a nossa cabeça. O sinal é você crer na ressurreição. É o maior sinal que tem, é você crer. A sua fé é na ressurreição dos mortos. E não vai atrás de sinal, não. Se vir sinal, você vê alguma coisa, tenta entender ele, mas também se não vir, não vai fazer falta, não. Eu não posso perder a minha fé em Jesus Cristo.
A nossa vida é edificada não em cima de
sinais. E hoje ainda até eu sou acostumado, onde eu vou eu levo alguma coisa para ler. Aí eu fui para o banheiro, levei a concordância. Abri e estava escrito lá sobre... Não era sinal, não, era... Abri e estava escrito assim, ó, operar. Abri e estava escrito operar, fui ler lá, tudo sobre operar, os versículos. E estava assim, e os apóstolos operaram milagres, né? No mesmo, logo de baixo, eu falava assim, ó, e os falsos profetas faziam milagres e prodígios. Eu falei, olha, mas aqui os dois fazem? Ainda falei até calado, falei, bem, dá uma olhada aqui. Os dois aqui fazem... sinais, milagres. Aí depois também não aprofundei mais não, deixei lá e Aí Deus me respondeu, os dois sim, pode fazer, não, cuidado, é perigoso. É. Então, crê na ressurreição dos mortos, mantenha a sua fé ali.
Fica com a
palavra de Deus. Amém. Foi, Deus respondeu para mim.
Guardei a tua palavra no meu coração. Né? Fica com a palavra, é aquela que você entendeu, é aquela que você creu, é aquela palavra que mudou sua vida. Com certeza, mudou sua vida. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus, reforçando a cantina, não esquecer da cantina, o que mais? Não esquecer do casamento da Nayane, no sábado, e reunião de casais na quinta-feira. Reunião de casais na quinta-feira. Amém, Senhor Jesus. Saiu o semeador a semear a semente dos filhos de Deus. Cada palavra é uma semente, cada semente é uma árvore, cada semente é uma vida. Saiu o semeador a semear a sua semente. Sementes caíram em diversos campos. Em nem todos os lugares ela recebeu o mesmo carinho, ela não foi recebida com o mesmo valor, a mesma força. Teve semente que foi pisada, teve semente que foi desprezada, mas teve semente que foi cuidada, que foi acuada, que foi protegida. Teve semente que foi recebida com muito carinho, muita atenção. E ela cresceu, se tornou uma árvore. Foi um renovo, uma semente. Quando tudo já estava perdido. Quando não havia uma semente que se aproveitasse. Ali estava a semente da vida. Ali estava o renovo. Que brotou sozinho. Sozinho. E essa árvore cresceu, se tornou frondosa, produziu muito fruto. E do seu fruto o povo se alimenta. E do seu fruto o povo hoje se alimenta. É dessa árvore, chamada árvore da vida, que nós estamos hoje insistindo, desejosos em dela se alimentar. Medita, pensa, coloca nela a sua esperança. Há um caminho, e o caminho é essa árvore da vida. Há um caminho a percorrer, há uma estrada, há um lugar para se chegar. E ela continua hoje em nosso meio, dando o seu fruto todos os dias, em todo o tempo. É uma árvore que não depende da natureza. É uma árvore que produz fruto o tempo todo. Obrigado, Deus. Nós possamos, Pai, avaliar, meditar e procurar entender. Em nome de Jesus.
Sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior. está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o amor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o amor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor.
Paulo, ele pede à igreja, ele fala, ore para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Amém? Que toda a igreja tenha esse cuidado, que no abrir da nossa boca, que o meditar do nosso coração, sejam gratos a Deus. Amém? Deus te abençoe. Nós estamos encerrando.